Na última quarta-feira, pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic, a taxa de juros básicos da economia, em 0,5 percentuais. Agora ficou, a taxa está em 12,25% ao ano. Agora, para a gente entender essa queda, vamos conversar com o economista Roberto Rodrigues, em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Roberto Rodrigues está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Essa queda já era esperada pelos analistas financeiros?
Sim, Luciana. O mercado como um todo já vinha precificando, como a gente diz, essa redução aí de 50 pontos base, embora nos últimos dias ali, nas prévias, né, prestes a essa reunião do comitê, alguns começaram a entrar, talvez possa haver espaço ali para uma redução um pouco menor, né, mas o consenso, eu diria, ainda era uma redução ali de 0,5%, que foi confirmado pelo comitê.
E quais as justificativas para esta queda, né? O que o comitê, qual o cenário, né? O que o comitê alega para que possa operar essa queda?
Bom, Luciana, comitê, o Banco Central, né, tem um mandato ali de manter a inflação dentro de certo intervalo. Ele já vinha anunciando a possibilidade dessa nova redução, como você comentou, a terceira seguida, já desde a reunião anterior. Dentre os fatores que o comitê analisou, estão ali, além do nível de atividade econômica doméstica, o cenário externo também. Os dados mais recentes que corroboram aí com essa decisão do comitê, e acredito que foi considerado por eles, foi a manutenção das taxas de juros em níveis altos, a bem da verdade, tanto pelo Banco Central Europeu, e na quarta-feira também, às 15h, pouco antes, né, ali do anúncio do Copom, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, também manteve as taxas de juros por lá, não fez uma nova elevação. E a gente teve dados de inflação do IPCA 15, ali no meio do mês passado, que vieram um pouquinho abaixo das expectativas do mercado, especialmente para alguns serviços que são relevantes para o Copom, a determinação dessa taxa. Então, e até no próprio resumo do Copom, ele traz alguns destaques, né, mas ele é bem comedido em dizer, nós temos fatores, tanto que podem ser inflacionários, podem puxar os preços para cima no futuro relevante, quanto fatores que podem ser deflacionários e contribuir para que a inflação caia. E argumentaram ali, né, que essa redução de 50 pontos base, então, é compatível com o mandato, com o objetivo de trazer a inflação para o núcleo da meta, que é a expectativa que o IPCA fecha esse ano ali do Banco Central de 4,7.
Mesmo com a eclosão de uma nova guerra, o cenário permite essa redução? Não seria mais adequado uma cautela maior?
Luciana, bem lembrado, né? Quando a gente tem um momento de conflito, né, internacional, o que acontece é uma elevação das incertezas, né? E quando a gente tem a predominância da incerteza na economia, normalmente os agentes econômicos vão preferir esperar para ver, falando em termos bem simples aqui. Olha, então, se eu tenho dúvida de como será o futuro, eu vou esperar para empregar mais, eu vou esperar para aumentar a minha capacidade produtiva, ou no caso dos agricultores, vou esperar para investir mais na minha produção. Isso pode fazer com que a atividade econômica se retraia. E aí sim, né, nós temos aí esse movimento de redução de juros, ele é compatível, porque nós estamos falando inclusive de uma expectativa, isso tanto o índice IBCBR, que é do próprio Banco Central, quando o índice de projeção de atividade econômica da Fundação Getúlio Vargas, apontam para que a atividade econômica aqui no Brasil, o PIB, seja menor do que o esperado. Então, a gente está tendo um desaquecimento da economia. Então, por conta desse aquecimento, aí sim, essa redução ela é compatível, né, a despeito desse cenário internacional adverso. Né. O que eu destacaria do cenário internacional, que pode afetar as próximas decisões de política monetária aqui no Brasil, é justamente a inflação. Né. Uhum. Se a inflação externa não, não ceder na velocidade que se espera, não se reduzir na velocidade que se espera, aí pode ser que o Banco Central reveja aqui, né, as próximas decisões, diminua o ritmo, né? Mas por hora entende-se assim, olha, nós estamos tendo um nível de atividade um pouco menor, o PIB vai crescer um pouco menos do que se espera, e nós temos espaço ali para ter uma taxa de juros um pouco menor, e ainda não é uma taxa de juros baixa, né? Digamos assim, a gente está com uma taxa de juros de 12,25, porque diferente de outros bancos centrais, a gente já vinha adotando uma medida desinflacionária já há algum tempo.
E dá para comparar as taxas de juros entre os bancos centrais? Por exemplo, a taxa brasileira então está mais alta então que no Banco Europeu e também o americano?
Olha, Luciana, fazendo uma analogia bem simples aqui, os colegas economistas que me perdoem, né? Mas a gente tem que pensar mais ou menos o seguinte, as taxas de juros, né, soberanas, que são as praticadas pelos governos, elas vão direcionar, de certa forma, o recurso que está líquido, o recurso que está disponível para aplicação, vamos dizer assim, de forma bem simples, no mundo. Agora, além da remuneração dessas aplicações de títulos públicos, há um outro fator que o mercado leva em consideração, que é a segurança, né? A garantia que se tem. Então, como eu disse, nós temos um momento de uma incerteza, um acirramento da incerteza, toda essa liquidez, todo esse recurso tende a ir para lugares, para países, para emissores de dívida que são mais seguros. Então, quando acontece momentos de elevação extrema dessa incerteza, o destino mais comum, historicamente falando, é os Estados Unidos. Né? Então, e aí a gente pode ter uma questão, né? Olha, se o juro sobe novamente nos Estados Unidos, ainda que comparativamente seja um juro menor do que aqui no Brasil, se eu tenho incerteza, eu prefiro ir para um porto seguro. Agora, olha, tem um pouco de certeza, mas não, nem tanta incerteza assim, então vale a pena eu procurar um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tentar ganhar um pouco mais de recurso, enfim, né, uma taxa um pouco maior. Então a taxa ela é importante, mas também o ambiente, o cenário, né, em que esse recurso tá se movendo entre as economias, ele importa demais.
Entendi. Agora, qual é o reflexo dessa queda da Selic na economia, no nosso dia a dia? Vai aumentar o consumo?
Bom, Luciana, aí a gente tem que olhar também para o comportamento das instituições financeiras. Se nós estivermos falando de crédito, né, é possível que algumas linhas de crédito fiquem mais baixas. Eu estou sendo bem cuidadoso para dizer é possível, porque nós estamos num momento, isso é generalizado no Brasil, de uma inadimplência elevada, né? Então, as instituições financeiras elas estão reticentes, estão mais cautelosas na concessão do crédito. Agora, a tendência é que, né, com a redução da taxa Selic, o crédito possa ficar mais barato. Quem compra a prazo pague menos juros, por exemplo. E aí isso possa aquecer, de certa forma, o consumo. Eu não acredito que essa redução de 12,75 para 12,25 seja um grande fomento, né, ao consumo, ao acesso ao crédito, né? Como eu comentei, ainda é um juro relativamente elevado quando a gente compara com outras economias, né? e o juro real. Agora, é possível, né? Em alguns setores, para alguns públicos específicos, que as instituições financeiras tendam sim a reduzir um pouco as suas taxas de juros, e aí o crédito fica mais facilitado. E aí, lógico, não é só a Selic, que é um componente determinante para isso, né? Aí volta no componente que eu comentei, que é a tal da expectativa. Então, quando a gente olha a curva de juros, as curvas de juros, elas, nos últimos dias, fecharam um pouco, né? Baixaram um pouco. Então, isso contribui para que o consumo no presente aumente.
E para as contas públicas, o que significa essa redução?
Bom, quando a gente fala em taxa Selic, é o quanto o governo remunera quem aplica seus recursos em títulos públicos, pessoas físicas, instituições financeiras, etc. Então, fica um pouco mais barato, digamos assim, rolar essa dívida. Então, basicamente, né, o que custava 12,75 passa a custar 12,25 desde a última quarta-feira.
Então, para o orçamento público, vai dar uma folga?
De certa forma, sim, Luciana. Agora, isso nós estamos falando, né, do Tesouro Selic, que é um dos tipos de título público que nós temos à disposição das pessoas, dos agentes econômicos. A gente tem outros, que é o Tesouro Prefixado, nós temos o Tesouro IPCA, né, ou antigamente chamada de NTNB, que tem outras formas de remuneração. E, naturalmente, vai depender da capacidade, né, do governo de emitir esses títulos e depender de que prazo. Então, se nós estamos falando de prazos mais longos, o custo de emissão não vai ser necessariamente 12, 25 ao ano. Né? Mas, de certa forma, quando a gente está falando de Tesouro Selic, né, que é o tal do 12, 25 que a gente comentou, são títulos públicos de vencimento um pouco mais curto.
E para os financiamentos?
Foi o que eu comentei, Luciana. É possível, né, que em alguma medida, algumas linhas, para alguns públicos específicos, o crédito ele fique um pouco mais barato.
Mas para quem já tem financiamento? Para quem já tem um empréstimo?
Muito importante. Para quem já tem, depende. Se nós estamos falando de uma linha que foi concedida pós-fixada, CDI mais alguma taxa, sim, vai ficar mais barato. Se nós estamos falando do comum, que são taxas pré-fixadas, não. Para novos, é possível que haja alguma redução em linhas específicas para públicos específicos.
Uhum. Bom, mais algum impacto no nosso dia a dia que seja relevante a gente tocar aqui nesse assunto?
Bom, Luciana, a gente vem, né, de um histórico de taxa Selic bastante, que oscilou bastante nos últimos anos. Se nós formos lembrar ali, né, no período da pandemia, nós tínhamos uma taxa de juros real negativa, a Selic era na casa de 2%, depois nós voltamos, chegamos à Selic de 13,75% e agora temos uma Selic de 12,25%. A gente falou bastante, né, olhando o lado da demanda, do lado de quem consome, de quem acessa crédito, para o seu negócio, enfim. E tem um outro impacto, né, que é o lado de quem aplica seus recursos. No Brasil, as aplicações financeiras, a maior parte delas estão vinculadas a aplicações que rendem CDI, né, ou próximo de CDI. E o CDI ele caminha junto com a Selic. Então, nós vínhamos de um período em que aplicar seus recursos financeiros em ativos de baixo risco rendia para nós ali pouco mais de 1% ao mês, 1,07, 1,010, dependendo da quantidade de dias úteis em cada mês. Com uma Selic a 12,25, essa rentabilidade já cai ali para 0,96, 0,97 ao mês. Então, a rentabilidade em aplicações financeiras seguras passa a render um pouco menos de 1% com essa redução da taxa Selic. Então, esse é um outro impacto para nós, né, no nosso dia a dia. E aí, o que a gente deve continuar observando é algo que vem já com tendência no Brasil, que é uma maior diversificação dos aplicadores, uma busca por diversificação à medida que a taxa Selic cai. Né? Não é só por conta dessa última redução, né? É a terceira redução consecutiva. O mercado espera mais uma redução na reunião que vai ocorrer nos dias 13 e 14 de dezembro. Né? E é uma tendência aí, né, de todos os públicos investidores, né, aqui, de diversificar mais seus recursos, buscando uma rentabilidade um pouco maior, dado que, nesse momento, as aplicações vinculadas ao CDI, portanto a Selic, passam a render um pouquinho menos.
Mas para o investidor conservador, que tem medo de fugir, de sair da renda fixa, é hora de comprar títulos pós-fixados ou pré-fixados?
Bom, aí vai depender muito do horizonte de investimento de cada investidor, né? A expectativa é que a Selic caia mais, então para quem tem um horizonte um pouco maior, o pré-fixado pode ser uma boa alternativa, sim. Né? E o pós-fixado passa a ser não atrativo? Eu diria que não. Né? A gente ainda tem uma expectativa de um juro real, que é o juro que a gente recebe da aplicação descontando a inflação, ainda grande, né? Na casa de 5,5%, 6% ao ano nos próximos anos. Então, para quem é conservador, pode ser pós-fixado, dependendo do prazo. Para quem tem um horizonte um pouco maior, o pré-fixado, nesse momento, também pode ser uma boa alternativa, sim.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o economista Roberto Rodrigues, falamos sobre a redução da taxa Selic, os juros básicos da economia. A redução foi de 0,5 ponto percentual, né? Então a taxa estava em 12,75%, caiu a 12,25% ao ano. A tendência é de uma queda novamente agora na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, em dezembro. E falamos sobre o impacto desta queda, apesar de pequena, né? Qual o impacto dessa queda na economia?